Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Edilson Pereira Júnior sobre a obra Território e Economia Política. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Nós estamos falando, na verdade, do projeto PROPG Digital, que distribui os livros gratuitamente para download pela internet. Edilson, queria que você contasse inicialmente como é que surgiu esse tema, esse projeto. É um tema que desde a pós-graduação você começou já com ele, vem desde a graduação esse teu interesse. Como que é a historinha desse projeto?
Sim, Oscar, o projeto surge de uma tese de doutorado, né, defendida pela Unesp Presidente Prudente, como você citou, mas ele já é o resultado de um trabalho que já desenvolvo desde o mestrado sobre indústria, espaço, território e urbanização. Hoje eu sou professor aqui no Ceará, na UES, e desenvolvi na ocasião esse mestrado também no Ceará, até que a gente consegue dialogar também com a Unesp de Presidente Prudente na tentativa de aprofundar. É um tema que, na ocasião do mestrado, nos inquietou bastante, né? Já na dissertação, eu realizei um estudo sobre os efeitos do processo de uma nova industrialização no Ceará, um estado sem grandes tradições industriais, né? E os reflexos metropolitanos dessa nova industrialização. Quando a chegada de novos investimentos redefiniam os fluxos e as formas espaciais urbanas de Fortaleza e sua área de influência, né? Na ocasião, algumas constatações foram observadas, como uma grande mobilidade da população, uma dinamização da economia urbana, um aumento do consumo de bens duráveis, ampliação de empregos formais em muitas cidades, enfim. Mas naquele momento, uma ideia que ficou muito clara é que parecia que o recorte urbano metropolitano não era suficiente para dar conta de todas essas transformações. Elas pareciam muito mais se dar no território do Ceará como um todo, né? A partir de um projeto econômico viabilizado pela política, um projeto de modernização comandado efetivamente pelo Estado, né? Que programou atrair investimentos produtivos a partir de inúmeros benefícios, montagem de infraestrutura, enfim. Então, a tese a gente desenvolve essa dimensão, né? E ficou muito claro que, para trabalhar todas essas transformações, era necessário discutir a política na sua relação com a economia. A gente identificou que alguns empresários, no fim da ditadura militar brasileira, nos anos 80, assumiu o comando do governo do Estado e tentou implementar um projeto de modernização que, na verdade, se traduziu numa parceria antes poucas vezes vista entre governo e empresários, né? Um conjunto de governos comandado por personagens conhecidos da política nacional, inclusive, como Tasso Gereissati e Ciro Gomes, agiu no sentido de consolidar um ajuste fiscal eficiente, enxugar a máquina pública, atrair investimentos diversos a partir de uma legislação favorável ao benefício fiscal e à montagem de uma infraestrutura para a produção, sobretudo a industrial. Ora, os impactos foram significativos, viu? E na década de 90, o Ceará demonstrou já resultados dessa política de modernização, atraindo grandes grupos industriais do Brasil e do exterior.
Não ia colocar para você se podia detalhar um pouquinho esse projeto de modernização que você está falando. Você citou agora alguns pilares, mas como que eles foram impactando? Porque realmente esse diálogo, né, entre o setor industrial e o governo nem é muito comum, na verdade, né, na nossa história. Ele foi se articulando de que maneira, na tua visão?
Olha, eu acho que depende. Na verdade, ele foi constituído a partir de um grande paradigma de transformação desses empresários, e inclusive a imprensa local chamou de empresários políticos, quando eles assumem o poder aqui no governo. Eles tinham uma agenda de transformação racionalizando a política a partir da dinamização da economia. Então, isso passava por toda uma transformação de ajuste fiscal. Nós sabemos que na ditadura militar brasileira, um grande problema era o custo do Estado, né? E, enfim, outros muitos problemas associados ao clientelismo, ao privilégio, ao inchaço da máquina pública. Essa proposta procurava reestruturar o olhar que a política teria sobre a economia, pautado num discurso liberalizante, mas, na verdade, objetivamente intervindo de maneira muito mais desenvolvimentista, uma relação muito próxima do Estado com o crescimento econômico propriamente, não é? E aí, enxugar a máquina pública, realizar o ajuste fiscal era necessário até para que fosse possível reunir recursos para investir em infraestrutura, oferecer benefícios fiscais e atrair grandes grupos interessados.
As fontes que você foi consultando, para quem ainda não teve a chance, né, de ler o teu trabalho, você se baseou basicamente em quê? A tua fundamentação mais teórica, de dados? Onde que você foi buscar essas informações?
Olha, até interessante a sua pergunta, porque a gente pode destacar o papel do projeto da Unesp, né, de transformar teses em livros, porque as teses elas são muito pesadas, elas requerem uma busca documental, estatística, inúmeras entrevistas, e a proposta do livro é interessante, que a gente enxuga um pouco desse material, do cansaço que esse material, da narrativa que é, por exemplo, as inúmeras entrevistas, longas entrevistas, o grande banco de dados, os documentos pesquisados, que foram documentos aqui do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, programas de governo, políticas econômicas, são grandes calhamaços que a gente, de certa forma, precisa enxugar, e fica um pouco pesado na tese. O livro é bom porque a gente sintetiza tudo isso, constrói uma narrativa muito mais leve e apresenta os resultados, eu acho, de uma maneira mais limpa, mais. As fontes principais, para responder a tua pergunta, foram os documentos de 1978, emitidos pelo governo do Estado, até 2010, conjunto enorme de documentos, projetos de lei, enfim, da Assembleia Legislativa, também do próprio governo, e os grandes documentos aqui estatísticos, que são lançados com frequência pelo Instituto de Pesquisa Econômica do Estado.
Nessa pesquisa, nesses documentos que você mencionou agora, Edilson, você acabou se surpreendendo com alguns dados, você acabou encontrando informações que te indicaram novos caminhos, que esse é um dos grandes fascínios do universo da pesquisa, né? Descobrir coisas novas, vertentes, veredas que nós não imaginávamos. Aconteceu com você isso, mesmo sendo um tema no qual você está debruçado há tanto tempo?
Olha, eu acho que o mais surpreendente para mim foi, durante o processo de desenvolvimento, né, de leitura desse tema para realizar os nossos trabalhos, era muito frequente, a gente escuta isso na mídia, mas também escuta em muitos trabalhos que já tinham sido produzidos, que havia uma proposta, desse novo projeto modernizante, desses novos líderes políticos e empresários, de seguir uma cartilha, digamos, liberal, onde a participação do Estado seria bastante reduzida, aonde os investimentos seriam movidos, sobretudo, por grandes grupos econômicos, sem o apoio direto do Estado. E ao nos debruçarmos com os documentos, mas também com os próprios dados, os resultados dessa transformação, o que a gente observa é uma relação muito próxima entre Estado e política. Isso, de certa forma, é uma tradição brasileira no. Períodos específicos da história nacional, quando o governo federal investiu, por exemplo, em empresas estatais, quando o final da ditadura também se investiu pesado em indústria e tecnologia, mas aqui assumiu uma feição diferente porque, na verdade, eram os mesmos agentes, assim. Os líderes políticos também eram aqueles que investiam ou que traziam amigos, parceiros, empreendedores. Portanto, fluiu muito, muito facilmente essa relação entre Estado e empreendedorismo e grandes investimentos, contrariando muito do que se dizia, muito do que se pregava e muito do que escrevia acerca de um Estado completamente livre, de uma economia completamente livre, sem a mínima participação do Estado. Isso foi uma surpresa interessante.
Em termos do legado de todo esse desenvolvimento econômico, né, que nós estamos discutindo, o legado hoje para o Ceará, qual que é a tua avaliação, o estágio que isso se encontra? E, quer dizer, sem um exercício de futurologia, claro, né, que não é a sua área, mas o que que você imagina daqui para frente, que vai acontecer, até, pensando, né, em termos de macroeconomia?
Primeiro, eu gostaria, antes de falar do legado, antes de falar dos resultados, discutir um pouco sobre o projeto e como ele se desenvolveu, destacando sobretudo os investimentos industriais, tendo em vista que a indústria talvez tenha sido, o componente mais valorizado, mais divulgado, mais enfatizado por esse grande projeto, né? Na ocasião, isso final dos anos 80, mas a coisa começa a se consolidar nos anos 90. Desenhou-se um grande projeto baseado em três modelos de desenvolvimento industrial, na tentativa, inclusive, de modernizar as cidades do interior do Ceará, diminuir a dependência de atividades agrícolas. E esse projeto, desses três modelos, né, que pautou esse projeto, foi o primeiro, né, um incentivo à formação de sistemas industriais localizados, aqueles que, na verdade, procuram incentivar a produção de médios e pequenos produtores industriais, que valoriza o produto local, que incentiva o emprego em municípios do interior. Esse projeto, esse modelo não logrou sucesso. Na verdade, não houve recurso suficiente ou interesse suficiente para dinamizar os pequenos produtores industriais. Um segundo modelo, muito mais, digamos, pretensioso, buscou organizar, né, enfim, consolidar um complexo petroquímico siderúrgico. Isso foram altos os investimentos do governo em infraestrutura de transporte, energia, comunicação. E é claro que o papel do governo federal é importante, porque Sem ele não há como desenvolver complexo petroquímico, siderúrgico, coisíssima nenhuma, em função inclusive do papel da Petrobras e muito mais. Então, esse segundo modelo, digamos que ele está em consolidação hoje, ele está muito mais dinâmico, mas é necessário ainda muitos desdobramentos para que ele se firme. E um terceiro modelo, que foi a organização de um conjunto de leis e de uma infraestrutura interessada em atrair qualquer investimento industrial, atrair indiscriminadamente qualquer investimento industrial. Esse ficou muito conhecido, né, como resultado da chamada guerra fiscal, é aquele que buscava, na verdade, oferecer, montar uma infraestrutura condizente com a produção industrial, de certa forma também oferecer os incentivos fiscais, benefícios os mais diversos, associados a um trabalho barato, para que a lucratividade dos grupos industriais aumentassem. Esse, na verdade, foi o modelo que deu certo. Ele conseguiu, por exemplo, atrair 650 empresas de 95 a 2010, um investimento inicial de cerca de 10 bilhões de reais e a geração também inicial de cerca de 80 mil empregos formais. Se a gente pensa que todos esses empreendimentos eles vão se ampliando, vão aumentando, inclusive, os investimentos e a atração de empregos, a gente confirma que, de fato, ele deu certo. Mas esse modelo é um modelo um tanto quanto contraditório, né? O livro, inclusive, destaca como um capítulo o gênero industrial que melhor respondeu a esse modelo de atração indiscriminada de investimentos, que foi o gênero calçadista. Muito curioso, porque o que aconteceu foi uma total inversão do eixo da produção da indústria calçadista brasileira, que antes era concentrado no estado do Rio Grande do Sul e em São Paulo, sobretudo, e que vieram para o Ceará. Inúmeras fábricas foram fechadas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, e abertas aqui, plantas enormes, complexos produtivos enormes, abertas no território cearense, principalmente em municípios do interior. Para dar um exemplo para você, né, dado objetivo e interessante, até 1996, o que existia de indústria de calçados no Ceará eram pequenas oficinas, sapatarias, enfim. E hoje, em 2010, o Ceará tem a maior produção para exportação do Brasil, já superou São Paulo e Rio Grande do Sul, que eram os estados mais tradicionais, né? E aqui estão concentrados, na verdade, as maiores empresas do país, inclusive numa articulação com o mercado internacional e marcas conhecidas internacionalmente, né? No território, esse grande investimento calçadista, ele praticamente definiu dois modelos. Um foi a instalação em cidades consideradas médias, centros urbanos, por exemplo, Sobral, Russas, Itapipoca, Crato, onde fábricas de cerca de 10, 16, 25 mil trabalhadores foram instaladas, aproveitando a mão de obra barata e uma infraestrutura já montada para garantir um sistema de escoamento de produção. Esse foi um modelo de ocupação dessas indústrias. E o outro modelo, muito curioso, interessante também, porque representa, digamos, uma experiência até diferente, né? Foi a instalação de cooperativas, mas que, na verdade, a pesquisa revelou que eram falsas cooperativas. Elas não respeitam legislação trabalhista regular, porque, na verdade, são tratadas como um regime de cooperação de trabalhadores, mas, na verdade, são subsidiárias de grandes fábricas gaúchas ou paulistas, que produzem marcas internacionais de tênis, aqueles bem famosos, inclusive, e têm contratos de fabricação para posterior exportação. Ou, na verdade, se envia para grandes mercados consumidores como Rio e São Paulo, ou vai para Estados Unidos, Europa, enfim. E a localização dessas fábricas, né, ela ganha um arranjo muito curioso. É isso que ela prefere municípios de precária infraestrutura, distantes dos maiores centros, para aproveitar, sobretudo, uma mão de obra muito barata e, inclusive, em alguns momentos, burlar leis trabalhistas. Você tem aí um circuito muito interessante de consumo moderno, com produtos, apesar de ter uma indústria tradicional, que é a indústria de calçados, mas um produto muito moderno, não é? Tênis de alta performance, geralmente divulgados em programas de TV, esportistas, atores, enfim, cantores, ligados a um circuito que aproveita uma mão de obra barata e muitas vezes até desrespeitando leis trabalhistas e que se sustenta nesse complexo circuito a partir de uma superexploração do trabalho em municípios bem distantes, pouco conhecidos, aonde ninguém vai visitar. Eu acho que esse é o cerne do modelo de industrialização que destacou o Ceará. Portanto, se você pensa num resultado, como você fala, é possível que a gente encontre um produto completamente contraditório. Enfim, o projeto, na verdade, proporcionou um crescimento econômico considerável, sobretudo em cidades antes que dependiam apenas de uma agricultura de sequeiro, né, que sofriam e sofrem com a seca. Ele tem um componente novo na economia, que dinamiza a economia urbana, que proporciona um aumento do trabalho formal, no entanto, pautado numa lógica de superexploração. E essas pessoas agora, e são, é uma grande quantidade de pessoas, como eu falava para você, são empresas que contratam 5 mil, 6 mil funcionários numa única planta, não é? Redefine a lógica urbana, enfim. Mas agora eles entram nas fileiras de uma produção fordista moderna, com baixíssimos salários. O processo é contraditório, mas ele marca um fenômeno muito curioso. O Ceará, que é um estado pobre, da periferia, agora entra numa relação muito mais transescalar. Por isso essa discussão do território, porque esse processo que se desenvolve aqui não se materializa sem que nós tenhamos uma relação muito próxima entre agentes locais, agentes nacionais e agentes internacionais. Então, essa proposta transescalar de produção do território é um fenômeno curioso, é um resultado interessante. Além dessa multidimensionalidade, né? O estudo ele não é necessariamente um estudo econômico, nem um estudo político. Ele é um estudo que só pode ser nem propriamente cultural. Há muitos elementos culturais também envolvidos, como uma grande propaganda que foi feita desses governos, da proposta desses governos, né? Uma propaganda que foi feita na mídia de grandes revistas e jornais nacionais, mas também no jornais internacionais, não só o New York Times, como o The Independent, divulgaram muito o modelo cearense. Inclusive, na época, divulgaram também o nome de políticos como o Tasso Gereissati, né? Falta-se numa multidimensionalidade. A cultura, a política e a economia, em interação explica esse modelo. Eu acho que esse é um grande resultado. Do ponto de vista prático e objetivo, eu creio que os resultados também são bastante contraditórios. Eu tenho uma economia, pré-capitalista ou não capitalista, que antes não colaborava com esse processo de circulação, consumo e produção da mercadoria, mas que agora entra nas fileiras do processo de produção da mercadoria. Portanto, há uma transformação, há uma modernização, mas pautado numa grande desigualdade, numa grande contradição, o que facilmente pode ser observado numa visita a essas cidades. É muito comum o uso midiático dessa transformação, porque você usa números, indicadores, que revelam transformações econômicas, mas quando você visita, é interessante o trabalho da geografia, porque o trabalho de campo é essencial. Quando você visita os municípios, visita as cidades, entende a realidade dos trabalhadores, percebe que o processo e o resultado do processo foi muito mais contraditório do que se imagina.
Edilson, queria pedir para terminar que você avaliasse um pouco o projeto próprio Engenharia Digital, o fato desses livros ficarem disponíveis na internet para serem baixados gratuitamente, como eu coloquei no começo da sua apresentação. Você vê que essa é uma forma da universidade devolver para a sociedade o conhecimento que ela gera? Qual que é a tua percepção desse mecanismo?
Eu acho muito importante, muito interessante, uma ideia bem legal, tendo em vista que a gente tem um esforço de produção de um trabalho, né? A universidade, de fato, nos recebe, nos acolhe. Esse trabalho muitas vezes fica em bibliotecas, não são lidos ou nem não são debatidos. E esse projeto permite uma disseminação muito maior, a possibilidade de também dispô-lo na internet atinge inúmeros recantos do território brasileiro. Isso é muito bom, não é? Não fica restrito a uma distribuição, uma divulgação editorial convencional. Eu acho que a universidade age muito bem, porque a gente, inclusive, mostra um trabalho que foi realizado dentro dela, mas também garante uma divulgação ampla, muito interessante, permite um debate muito mais amplo. Eu acho muito interessante.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui em nosso perfil com Edilson Pereira Júnior sobre o livro Território e Economia Política, esse livro que sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, num grande projeto, né, Pró-PG Digital. Edilson, obrigado pela entrevista, parabéns pela tua pesquisa. Eu acho que ela abre uma série de caminhos e de perguntas, né, que devem ser trilhadas por outros pesquisadores, seguramente. E até um próximo encontro, tá bom?
Aí eu que agradeço. Muito obrigado.
Tchau.
Tchau.